E você está acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã aqui pela Rádio USP com as principais notícias do dia. Também alguns assuntos, não é? Nós buscamos entrevistas exclusivas com os especialistas da USP e a gente vai tratar da seguinte portaria do governo federal que obriga um médico a avisar a polícia quando uma mulher solicitar um aborto por estupro, no caso previsto em lei. Gestação decorrente de estupro. Foi muito criticada essa nova portaria pelos especialistas, então a gente vai entender um pouquinho o que isso representa para a paciente, para a mulher, o que isso pode significar também para o profissional de saúde. Eu vou conversar sobre o assunto com a doutora Ivete Boulos, coordenadora do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela participa também do Núcleo de Ética e Direitos Humanos, inclusive foi consultora técnica da OMS, a Organização Mundial da Saúde, para assuntos relacionados à violência sexual. Doutora Ivete, seja muito bem-vinda ao jornal. Bom dia.
Bom dia, Roxana. É um prazer estar aqui com você e todos os ouvintes para discutir um assunto tão importante, tão atualizado, tão grave, que sensibiliza a todos neste momento.
Doutora Ivete, eu começaria justamente por uma nota de repúdio que tanto o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual quanto o Núcleo de Ética e Direitos Humanos da Faculdade de Medicina da USP apresentaram repudiando esta portaria do Ministério da Saúde, né, ao dispor sobre procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei no âmbito do Sistema Único de Saúde. Saúde, como eu disse agora, torna obrigatória notificação à autoridade policial pelo médico e demais profissionais de saúde ou responsáveis pelo estabelecimento de saúde. Então, o que a gente quer entender é o impacto que isso pode ter nessa realidade com as quais vocês lidam diariamente.
Roxane, o impacto é imenso, dos dois lados, obviamente, tanto das instituições, da equipe multiprofissional, né, dos profissionais que atendem a essas pacientes, e principalmente a paciente em si. É que a gente lembrar que nos serviços de atendimento à violência, os médicos, enfermeiras, psicólogas, assistentes sociais, toda a equipe multiprofissional que acolhe, que atende, que acompanha, certo? A mulher numa queixa tão grave, em que ela chega ao serviço tão constrangida, chorosa, envergonhada, como nós podemos encaminhar dentro desse atendimento em que necessita e que existe um vínculo, certo? Um vínculo emocional, existe um vínculo de segurança nesse tipo de atendimento, como vamos quebrar, certo? O que ela tem direito em relação à sua privacidade, ao seu sigilo, do que ela vem contar para a gente. É preciso lembrar que as pessoas que chegam, que sofrem violência sexual, elas já chegam num estado de uma vulnerabilidade emocional muito grande. Então, elas precisam mais do que nunca serem ouvidas, jamais serem duvidadas nas suas histórias, elas serem acolhidas e o profissional tomar todas as condutas necessárias em relação aos cuidados que ela necessita. O profissional de saúde não lida com denúncia, porque isso não é você oficializar que essa consulta tem que, dentro de 48 horas, informar para a polícia. Isso é uma denúncia, e médico não trabalha com denúncia. A gente trabalha com sigilo, com privacidade, com respeito aos direitos básicos dessas pessoas. Essa portaria do Ministério da Saúde, que chocou a todos nós, principalmente as pessoas que trabalham com violência sexual, com aborto legal, então ela é formalmente inconstitucional. Ela agride os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, agride dentro da Constituição, o artigo 1º, o artigo 5º, o 227, que também atendemos adolescentes nessas situações, então o ECA também, e sem falar, certo? Nos respectivos conselhos regionais, que seja de medicina, de enfermagem, que seja da psicologia, do serviço social, essas pessoas têm dentro dos seus códigos de ética essa relação de sigilo, certo? De manter a paciente dentro de uma relação com escuta, com dignidade, com privacidade. Então, lembrar que as pacientes muitas vezes ficam reticentes de chegar a um serviço de saúde. Muitas delas não querem ser encaminhadas para fazer um boletim de ocorrência. Se a gente falar que for o seu desejo fazer um boletim, como orientar? Elas não querem fazer nenhum boletim de ocorrência, que elas se sentem revitimadas dentro de ambiente de delegacia. Como pode um médico, depois de uma consulta dessa, de um acolhimento, ao mesmo tempo encaminhar ela para um outro serviço? Isso jamais pode acontecer. Nosso serviço, assim, toda a equipe muito profissional, ninguém aceita que se faça denúncia e se quebre o sigilo e a privacidade do que se ouviu numa consulta médica.
Na nota, inclusive, vocês destacam, e é um ponto importante, que os avanços conquistados ao longo dos últimos anos, justamente para isso que está nos explicando, o acolhimento, atendimento às vítimas de violência sexual, estão diretamente ameaçados. Quer dizer, porque isso leva tempo, né? Vocês desenvolveram um serviço, há uma técnica, há uma forma específica de fazer esse atendimento. Vocês destacam, são avanços conquistados que podem ser perdidos com uma decisão como essa.
Isso mesmo, Roxane. O que a gente está vendo nesse momento é que nossas conquistas, algumas delas já bem consolidadas, certo? Lembrar que a lei do aborto legal é de 1940, tem 80 anos. 80 anos, e agora está sendo questionada dentro de manobras de retrocesso. Acordos que o Brasil fez, que eram signatários em relação ao atendimento à saúde da mulher e à prevenção e erradicação da violência contra a mulher, é uma quebra importante. Já houve a desestruturação da saúde da mulher no Ministério da Saúde. Houve uma revogação da norma técnica, que é uma norma maravilhosa, feita com esforço de equipe multiprofissional, trabalhando intensamente no Ministério da Saúde. Então, todo esse desmantelamento dos serviços essenciais à saúde da mulher nos preocupa muito, porque foram muitas conquistas, certo? Com muitas lutas, e que nós estamos vendo agora que o retrocesso quase que está ganhando. Isso não pode acontecer. Nós precisamos falar, conversar, expor o Ministério Público, a classe médica, todos os outros conselhos, quem atende paciente, da equipe multiprofissional. E a gente tem visto desde sexta-feira, certo? Já na divulgação da mídia, nas redes sociais, um apoio importante para a derrubada dessa portaria, que é desrespeitosa, nos traz muita preocupação. Inclusive, imagina uma mulher que chega numa situação, uma jovem que chega numa situação de uma gestação pós-estupro, como ela chega, às vezes ela chega sob ameaça do agressor para não procurar serviço nenhum. Imagine com que condições que ela procura a gente. E essa mulher, ela tem esse direito da sua escolha, a escolha é dela, sem grandes burocratizações em relação ao aborto legal. E nessa portaria, a equipe tem que ser ampliada, são vários papéis para assinar. O que eles querem com isso é adiar cada vez mais o tempo para que a mulher ou desista, ou seja, persuadida, inclusive ver ultrassom para ver o batimento cardíaco da criança. Essas mulheres não chegam lá com instinto materno, essas mulheres não chegam lá falando do meu bebê, essas mulheres chegam lá chorosas, arrasadas emocionalmente. Então, essas situações em que a gente lida têm que ser respeitada. Não adianta criar procedimentos para cada vez mais aparecer obstáculos para que a mulher seja persuadida da sua decisão. Está na guideline da OMS que eles falam nessa portaria, que diz que a mulher vai ter que responder o risco de vida que eu corro, se eu vou ter uma sepse, se eu vou ter uma infecção uterina grave, um sangramento intenso. No fim desse mesmo guideline da OMS, fala que é muito seguro. Todo o aborto realizado em um hospital é seguro. A saúde dela vai ser muito mais preservada numa situação de um aborto legal, em meninas jovens, em crianças que tiveram a sua primeira menstruação, como aconteceu com a menina de 10 anos. Tem várias meninas de 10 anos que não apareceram na mídia, que não têm nem o seu desenvolvimento ainda, Então, é um absurdo que queira tirar esse direito dessas pessoas.
Doutor Ivete, só para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, em média, mensalmente, obviamente que agora eu estou perguntando sobre números que são anteriores, uma média, anteriores à pandemia, porque a pandemia mudou a realidade e as pessoas estão evitando, né, se dirigir a um hospital em diversas circunstâncias e talvez também neste caso. Eu pergunto isso porque tem um levantamento feito por órgãos de imprensa mostrando que 12 estados fizeram menos de 10 abortos legais no primeiro semestre, né? Mostrando que já é bastante difícil que isso ocorra, né? Aborto legal, que isso já vem acontecendo com certa dificuldade, que talvez essa portaria prejudique ainda mais, dificulte ainda mais esta prestação de serviço, não é? Pelo sistema de saúde. Então, gostaria que a senhora falasse, em média, como era o atendimento antes da pandemia?
Nós encaminhamos os nossos pacientes para o Hospital Pérola Baito, que tem um acolhimento, certo? Uma recepção dos pacientes com a equipe extremamente capacitada, competente, sensibilizada em relação ao aborto legal. Interessante a gente lembrar, eles têm uma média, não sei se 30, acho que por mês, precisaria conversar com o pessoal antes da pandemia, mais ou menos isso. E o que nós temos, o que é importante, é que a gente vê que durante a pandemia, né, durante todo esse período de isolamento, as pessoas que já sofriam violência e ficar em tempo integral com o seu agressor, então aumentou a violência em números absurdos. A gente sabe que com certeza deve ter aumentado o número de gestações, certo, pós o estupro. E essas pessoas não chegaram, alguns não chegaram aos serviços, primeiro, por medo, porque de ir para um serviço médico de um hospital, onde existe o risco de adquirir a infecção Covid-19. Segundo, porque houve também fechamentos de serviços. Muitos serviços, certo, foram fragmentados nesse período de pandemia. E antes mesmo da pandemia, a tendência que a gente estava vendo era o fechamento dos hospitais que eram credenciados. Não precisa ser credenciado, é uma lei. Onde existe, certo, um serviço de ginecologia obstetrícia, por lei, certo, com indicação, a mulher chega, refere o seu estupro, tudo é confirmado pelo médico, escreve no prontuário, encaminha para a equipe, confirma a data gestacional, certo? E ela tem esse direito. Um profissional de saúde ele pode falar em objeção de consciência, mas todos os profissionais de saúde alegar objeção de consciência, ou instituições alegarem objeção de consciência, isso não existe. Isso não existe porque é uma lei. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. O que a gente viu na pandemia? Fechamento de serviços, fragmentação de serviços, associados ao medo grande ainda da população de procurar serviço médico, com medo de adquirir o Covid-19. Mas a gente precisa falar como está funcionando todos esses serviços considerados essenciais à saúde da mulher, contra a violência da mulher. Houve realmente um desmantelamento, ainda está existindo, houve o fechamento e demissões do grupo da saúde da mulher do Ministério da Saúde, houve revogação de norma técnica do Ministério da Saúde. Então, está acontecendo assim um verdadeiro tsunami em relação aos serviços que já existiam organizados para atender, cuidar, prevenir a violência sexual. As pessoas às vezes procuram um lugar, terminam peregrinando, é uma situação que a gente evita que aconteça. É uma pessoa que precisa de um atendimento básico, e isso existe. A formação de rede ainda em relação à violência sexual é muito frágil, existem serviços que funcionam isoladamente. Precisamos de uma rede muito mais bem formada, que possa atender a todas as regiões de São Paulo com a sua porta de entrada, a sua escuta e o seu serviço especializado, sem que essa pessoa precise peregrinar para chegar a um determinado serviço.
Muito bem, nós vamos continuar acompanhando o assunto. Reenfatizamos aqui a nota do Núcleo de Atendimento às Vítimas da Violência Sexual e o Núcleo de Ética e Direitos Humanos da Faculdade de Medicina da USP, que declarou repúdio a esta portaria do Ministério da Saúde, que aqui analisamos. Vamos acompanhar o tema, podemos voltar sem dúvida ao assunto. E eu agradeço muitíssimo os esclarecimentos da doutora Ivete Boulos, que é coordenadora do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada, doutora Ivete.
Obrigada a todos os ouvintes. Continuamos, sim, nessa luta. Sempre que precisar, Roxane. Um abraço a todas.